Vamos começar a ver as leis da noite do Seder.
Lógico que é uma repetição.
Tem muitos e muitos detalhes. E vamos tentar ser bem simplistas, o básico. Esse ano tem muita gente que nunca fez Seder sozinho, em Seder comunitário, ou ia na casa de amigos. E esse ano, por conta da epidemia, vai ter que fazer o Seder sozinho. É importante repassar para essas pessoas e incentivar essas pessoas a estudarem sobre como funciona um Seder antes. Não dá para aprender como se faz um Seder na noite do Seder. Precisa se estudar antes, não tem jeito. Como tudo na vida. Se você quer saber alguma coisa, tem que estudar antes de ter que praticar. Primeira coisa, a noite do Seder é um dia muito especial, uma noite muito especial, principalmente para a próxima geração. E por isso é importante nós termos o canal aberto e poder responder às dúvidas das crianças. Tem muitas coisas no Seder que as crianças vão perguntar. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Nós não vamos entrar em todos os detalhes, porque não dá tempo hábil. Em 12 minutos, mais ou menos, de aula que nós temos todos os dias, de poder abordar tudo. Então, tem a solução. Graças a Deus, há anos atrás, 8 anos, quer dizer, a Brasil Livre foi muito antes, nós, graças ao bom Deus, tivemos a honra de publicar o livro Me'afelá Leor Gadol, que hoje vem junto com a Agadá de Pesach, toda explicadinha, detalhadinha, tudo bonitinho. É importante estudar antes. E nele tem muitos motivos e explicações de diversas coisas que faz ao longo do Seder. É importante ter um livro desse à mão. A criança pergunta, você dá uma folhada, dá uma procurada. Se você estudou bem antes, você vai saber onde encontrar as respostas e poder responder a elas. Graças a Deus, 4 mil livros foram distribuídos nesses 7 anos, mais ou menos, que ano passado quase já não tinha. E graças a Deus, este ano, pessoas muito bondosas ajudaram a publicar novamente. Então, nós temos mais 2 mil livros agora para distribuição. Quem precisa é só entrar em contato. Então, primeira coisa, nós temos que preparar o máximo possível antes do Seder, para que nós possamos voltar da sinagoga, se Deus quiser, esperamos poder voltar da sinagoga, mas se não, poder começar o Seder logo depois da reza de Arvit, mesmo que estejamos em casa, poder começar o Seder imediatamente, porque as crianças não podem ficar cansadas, têm que participar o máximo possível do Seder, e nós queremos que eles possam participar, então, por isso preparar o máximo possível antes. E aí cabe também lembrar que é bom dormir também na véspera de Pesach. Quem consegue, quem dá um tempinho, é ótimo para os adultos e principalmente crianças. Crianças é quase mitzvah colocar as crianças para dormir na tarde da véspera de Pesach, para que eles possam usufruir, participar melhor da noite do Seder. Então, no caso, tem aqui até uma lista na página 38, no Me'afelá Leor Gadol, de coisas que vale a pena se preocupar em fazer um checklist e preparar na véspera de Pesach. Vou falar rapidamente só. Escovar bem os dentes para não sobrar nenhum resquício de chametz. Cozinhar as refeições de Yom Tov. Assar os roa. Lavar as folhas de maror e olhar elas. Lavar e ralar a raiz forte para quem come ela. Cozer o carpaz para quem usa batata. Cozer os ovos. Preparar o haroset. Preparar água com sal. Abrir as caixas e sacos de matzot, abrir os lacres e garrafas de vinho e sucos, pôr a mesa, montar e arrumar a queará, preparar travesseiros para reclinar, preparar eruv tavshilin, no caso desse ano, polir e lavar copos, e preparar o kitl para esses que têm o costume de usá-lo. E se preparar a mesa, já na véspera de preferência, é uma mitzvah que a pessoa prepare a mesa do Seder, quer dizer, aqueles que são integrantes do Seder. Então não se deve deixar a empregada preparar a mesa do Seder. Faz parte da mitzvah, preparar uma mitzvah. E nós enfeitamos a mesa do Seder bastante. Uma noite que nós festejamos a liberdade. Nós temos a Keará na noite do Seder. Como que se faz então a Keará? Existem vários costumes, pode olhar no livro, tem vários costumes. O costume mais comum hoje em dia é segundo o Arizal. Então o que se põe na Keará? Primeira coisa, nós temos três matzot. De preferência com anteparo entre uma e outra, por isso que as Kearot de pano, ou de madeira, ou de prata, para quem tem, tem andares, tem separações. Você coloca três matzot. Em cima da Keará, nós fazemos dois formatos de segol. Segol é aquela vogal em hebraico que são dois pontinhos, um do lado do outro, e um abaixo desses dois pontos, no meio. É como se fosse um triângulo. Então nós temos dois segol assim em cima da Keará. Do lado direito, bem em cima da Keará, nós temos o Zroa. O Zroa deve ser assado antes de Pesach, e especifico melhor que se costuma churrasquear ele, que ele simboliza e nos lembra o Korban Pesach. Ele não é o Korban Pesach, em hipótese alguma, ele lembra o Korban Pesach. Para Zroa, se costuma usar, tem vários costumes, tem aqueles que colocam carne mesmo, tem aqueles que colocam frango, tem aqueles que pegam a asinha do frango, pegam o pescoço do frango. Todos os motivos estão abordados também no livro. Depois, do lado esquerdo, nós temos o ovo. É um ovo cozido, ovo duro. E esse ovo simboliza o Korban Hagigah, que era um Korban que se fazia na véspera de Pesach, junto com o Korban Pesach, e que era comido na noite do Seder como refeição, porque o Korban Pesach, a oferenda de Pesach, era a sobremesa, era o último prato. Então, o primeiro prato era o Korban Hagigah. O Korban Pesach não tinha muito por pessoa, era um kazait, um pedacinho. Então, por isso, para poder comer uma refeição, tinha ainda uma carne antes de comer Korban Hagigah. No centro da Keará, nós colocamos o Maror. Depois, abaixo, à direita, nós colocamos o Haroset. O Haroset é aquela massa que se faz com frutas, principalmente maçã, canela, nozes e vinho, que tem aqueles que acrescentam mais algumas coisas. Que lembra a argamassa que nossos antepassados tiveram que trabalhar duro no Egito. Do lado esquerdo, paralelo ao Haroset, nós colocamos o Karpaz. Existem vários costumes, o que se pegar com o Karpaz. Cada um segue o costume da sua família. Qualquer verdura serve. Então, um tanto que não seja maror. Maror é maror. Demais verduras servem como Karpaz, ou nem precisa ser verdura, pode até ser fruta, contanto que seja brachá de ha-adamá, fruta que cresce na terra. Então você pega batata, tem aqueles que pegam cebolinha, tem aqueles que pegam salsão, salsinha, e assim por diante. E embaixo, bem embaixo da Keará, se coloca o que é chamado de hazeret, que é o maror que vai ser usado para comer no Korech, no sanduíche. Esse é o básico que nós temos a dizer sobre o que vai na Keará, e já resumindo bem como que isso tudo preparado. Tem mais detalhes, por isso, por favor, quem tem o livro, dá uma estudada, aproveita agora, está todo mundo em casa, dá para estudar bastante. Tem dúvidas, pode também mandar as dúvidas. Matzá. Nós pegamos três matzot. Tem vários motivos porque você pega três matzot. Muitos motivos. Mas um dos motivos básicos é para nós termos duas matzot inteiras e uma matzá que vai estar quebrada pela metade. Duas matzot inteiras, porque todo Shabbat e Yom Tov nós fazemos a brachá de Hamotzim Lechem Mishneh, um pão dobrado, e lembrando o man que caía em dobro na véspera de Shabbat e véspera de Yom Tov. E a matzá quebrada simboliza o pão pobre. O pobre tem um pão que é também pela metade, não tem um pão inteiro. Aí nós temos alguns tipos de matzot. Existem vários tipos de matzot. Existe a massa de mão e a massa de máquina. Isso é uma história. Massa de máquina e massa de mão. Massa de mão, existe uma preferência pegar massa de mão para a noite do Seder, porque existe um hidur, um embelezamento que foi feito por pessoas que o tempo todo estavam se concentrando para fazer isso para a mitzvah. Diferente da máquina, que a máquina não pensa, quem pensa é quem apertou o botão. Então, existe uma preferência, mas as duas podem ser usadas para a noite do Seder. Além disso, nós temos dois tipos de farinhas que são usados para fazer as matzot. Existe a farinha que é chamada Shmurah Mishat Ketzirah. É uma farinha que se toma cuidado com os grãos desde a colheita, e na verdade até um pouco antes da colheita, para eles não terem contato com água. Então se colhe antes das chuvas, inclusive. Esse é o grau mais embelezado para se cumprir a mitzvah da noite do Seder. E existe o outro, que é a matzá, hoje em dia a matzá comum, que é a matzá que se toma cuidado com ela a partir do momento que ela vira farinha, a partir do momento que entra no moinho. O ideal é ter para a noite do Seder, o resto de Pesach tem aqueles costumes também ser rigorosos, mas o importante é para a noite do Seder, para o Sedarim, ter matzah que é shemurah, para comer só essa matzah nessa noite, que é a matzah que se toma cuidado desde a colheita. Se a pessoa só tiver matzah shemurah um pouquinho, então ele vai usar essa matzah shemurah quando ele fizer a brachá de hamotzi, porque ali é o momento que se cumpre a mitzvah da Torá de comer matzot. Um outro detalhe importante é que as matzot, todo o tempo que nós narrarmos sobre a saída do Egito, elas ficam reveladas, ficam abertas, e somente no momento que nós erguemos o copo Kiddush, ou nos momentos ao longo da Haggadah que se ergue o copo, é que se cobre as matzot. É importante tomar cuidado para ter matzot inteiras na Keara. Se você não conseguir três matzot inteiras, então a do meio pode já ser mais rachada, mas, né? Porque de qualquer jeito você vai quebrar ela depois. Mas o ideal é que as três estejam inteiras. Maror, se pega como maror, folhas de alface, de preferência alface romana, mas pode ser também outras alfaces. E precisa se tomar muito cuidado, porque folhas são ou podem ser infestadas de bichinhos pequenininhos, como o tamanho de um ponto final. É muito importante tomar cuidado para lavar muito bem essas folhas com água e detergente, e depois disso verificar elas contra a luz, para ver se tem algum pontinho. Qualquer pontinho que for visto, deve ser extraído aquele pedaço da folha. Isso deve ser feito, logicamente, antes de Yom Tov, porque na hora do Seder, impossível. Também as folhas precisam estar cruas e não podem ter ficado de molho muito tempo, por isso que não se deixa também muito tempo de molho, porque elas não podem ser curtidas, elas precisam ser frescas. Todos os outros itens que nós falamos da Keará devem ser preparados também de véspera. Se você esqueceu de preparar na véspera de Yom Tov, olha no livro como fazer, como preparar no Yom Tov. Não é tão simples, dá para preparar, mas não tão simples, tem algumas coisas que tem que fazer um pouquinho diferente. Então, o ideal é sempre preparar antes. Também água com sal, nós preparamos, também preparar antes de Yom Tov. Preparar água com sal para poder mergulhar o carpaz. O costume, segundo a Keará do Arizal, é que não se coloca água com sal em cima da Keará, fica apenas do lado da Keará. É importante também tomar cuidado para abrir todos os lacres, os sucos, vinhos, matzot, antes de Yom Tov, também para não ter problemas de como abrir. Se, porventura, a pessoa esqueceu, veja também no livro, isso tudo está no primeiro capítulo, dá uma olhada como que faz isso no Yom Tov. E, como nós falamos antes, tem aqueles que costumam também vestir o kitl na noite do Seder, também tem vários motivos para isso. Também se costuma abençoar os filhos na noite do Seder. E, finalmente, precisa-se acender as velas de Yom Tov. Então isso se faz já antes, na segunda noite se acende depois que anoitece, de um fogo pré-existente. E essas velas, é ideal que sejam acesas velas compridas, que possam arder até a hora da refeição, que normalmente no Shabbat é mais cedo. Digamos que Shabbat você come depois de 2 horas que entrou o Shabbat, alguma coisa assim. No caso, na noite do Seder, você vai comer depois de 3, 4, 5 horas que entrou Yom Tov, pelo menos. Então, é ideal ter velas mais compridas. E logo no começo da Haggadah, nós temos o Simanim. E se costuma falar eles antes de cada item e item. Quer dizer, quando você vai começar Kadesh, então você fala Kadesh. Quando você vai fazer Urchat, você fala Urchat, assim por diante. Existe um conceito pela Kabbalah de se mencionar cada item. É uma noite com ordem e deve-se manter a ordem.